As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Há mais 3 infecções Covid-19 a lamentar na área correspondente ao Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Abrantes, Alcanena e Ourém, o que elevou a globalidade desde a chegada da pandemia à região para 172 casos confirmados, dos quais 109 já recuperados. No total, nesta altura, há 60 casos ativos. No que diz respeito a situações suspeitas, nota para a entrada de Alcanena e Ferreira do Zêzere para esta contabilidade indesejada. No diferencial entre total de infecções e recuperações, registo para os 3 concelhos com maiores números, Torres Novas bem destacado, 29 casos ativos, seguindo-se em trocamento com 8 e Ourém com 7. És assim os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 48 casos e 19 recuperações, Ourém, 41 infecções e 34 recuperações, Abrantes, 22 infectados, dos quais 16 já estão curados, Tomar, 19 casos, com 13 recuperados e um óbito a lamentar, em trocamento 15 infecções e 7 recuperados, Alcanena 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, ainda sem qualquer recuperação, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeita de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas, Ourém tem 12, Torres Novas 11, Entrocamento 5, Abrantes, Alcanena e Ferreira do Zêzere têm uma pessoa residente nestes concelhos debaixo de olho das autoridades de saúde. Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana numa operação a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar. O indivíduo é suspeito da prática de furto em residência ocorrido no concelho nabantino há cerca de um mês. A ação foi efetuada no âmbito de uma investigação que decorria desde essa altura, período onde se realizaram 2 buscas domiciliárias às residências do suspeito, de que resultou a apreensão de um trator agrícola, 3 placas vitrocerâmicas e de um berbequim elétrico. O homem, já referenciado pela prática de outros furtos, será presente ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está confirmada a morte de uma pessoa residente no concelho de Corujo que estava infectada com Covid-19. Este é o segundo óbito naquele concelho desde o início da pandemia, o que elevou para 16 o número de vítimas mortais no distrito de Santarém. Neste trágico particular, o concelho escalabitano é mesmo aquele que registra mais mortes, num total de 3, seguindo-se Alcanena, Corujo, Salvaterra de Magos e Bonavente, com 2 cada. Ainda no decurso das últimas 24 horas, no que a Alzira do Tejo diz respeito, registro para mais 4 infecções em Santarém e uma em Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Rio Maior.
Rádio Hertz, informação.
Atenção, há registro para tentativa de burla em algumas localidades no concelho de Tomar, em especial nas freguesias de Sabaxeira e ainda em Casais Alviubeira. O alerta está a ser difundido pelas próprias juntas. Estão em causa 2 indivíduos que se fazem transportar numa viatura Renault Laguna cinzenta. Os homens fazem-se passar por técnicos da Segurança Social e abordam algumas pessoas no sentido de trocar notas de 20 e de 50 euros com o falso argumento de que as mesmas irão sair de circulação. António Graça, presidente da freguesia da Sabaxeira, em declarações à ERTE, confirmou estas tentativas de burla.
Uma vez mais, 2 homens que não me souberam dar as indicações completas estão a fazer-se passar por técnicos da Segurança Social a perguntar às pessoas se têm valores em casa, notas de 50 que vão deixar de passar, de andar a circular, se têm ouro, que é um perigo ter muito ouro, mas se têm e o que é que têm, e para assinar em papel, porque vão passar a receber mais de 30 euros por mês. Todas aquelas conversas que já houve dezenas e dezenas de vezes e que estamos fartos de ouvir, mas nunca é demais falar e alertar sobre este assunto, se bem que a pessoa que foi abordada fez aquilo que eu ando sempre a pedir, que foi dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que quem tomava conta das coisas todas eram os filhos, e foi logo para dentro, sem abrir o portão, foi para dentro de casa e eles foram logo embora, porque perceberam que a pessoa iria ligar ou para a GNR, ou para algum filho, ou para um vizinho. Sei, após ter posto algumas publicações, que já estiveram noutras aldeias de outras freguesias, em Ceiça, que é o Conselho de Orém, e então queria deixar este alerta para termos aqui o vosso apoio todo a nível, seja escrito, seja áudio, para que chegue o mais número de pessoas de todas as idades e para que toda a gente tenha muito cuidado.
Tal como referido, esta dupla de indivíduos também andou por Casais Alviubeira, em especial nas localidades de Torre e Manobra. Luís Freire, tesoureiro da Junta de Freguesia, confirmou esta indicação em declarações à ERTS.
Que estes indivíduos andaram na área da nossa freguesia com as intenções de andar às pessoas de mais idade, quase sempre têm dinheiro em casa e esta rapaziada que sabem, não é? Vão com um bocadinho de conversa e tal, epá, e as pessoas vão caindo e andam a dizer que pertencem à Segurança Social, muito bem vestidos e tal, querem ver as notas de 50 e de 20 que têm em casa para tirar os números, porque as notas foram alteradas, e depois as pessoas, na boa fé, como lhes falam, que são da Segurança Social, as pessoas acabam por cair no conto do vigário.
Já houve mesmo registro para pessoas que foram mesmo enganadas na freguesia?
Sim, na freguesia. Epá, na freguesia, por acaso, as duas pessoas que foram abordadas não calhou, pronto, como diz o outro, não acederam a tal, mas foi por muito pouco. Por muito pouco, porque chegou a entrar dentro de casa e tudo, o indivíduo entrou dentro do quintal, com aquela grande história de pertencerem à Segurança Social, e estão a ver, e não sei o quê, e vão ajudar os velhotes por causa das reformas, que vão ser aumentadas e tal. E o alerta foi, no caso de alguém mais que possa haver, e a gente partilhou na junta, no Facebook da junta, para que mais pessoal tenha conhecimento.
Os serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, situados em Tomar e Torres Novas, irão retomar o seu horário normal de funcionamento 24 horas, já nesta segunda-feira, 25 de maio, a partir das 8 da manhã. No esclarecimento enviado para a ERTS, o CHMT sublinha que o fecho noturno dos referidos serviços não comprometeu o atendimento à população, tendo sido assegurada a contínua resposta assistencial a todos os utentes em situações clínicas mais frágeis, sem colocar em causa a concentração de esforços no combate ao Covid-19. A mesma nota refere que neste período de encerramento noturno, o número de atendimento nas diferentes valências do serviço de urgência do centro hospitalar foi de 17.025 utentes, menos 14.541 que no período homólogo de 2019, o que representa uma redução de cerca de 46% de atendimento no serviço de urgência. Com o retomar do horário completo dos serviços de urgência básica, reforça-se o processo de retoma da atividade assistencial progressivamente no CHMT, depois das alterações que foram implementadas ao abrigo do plano de contingência ao Covid-19. Com o início desta nova fase, também os serviços que foram transferidos temporariamente irão regressar aos locais de origem. Assim, o serviço de ortopedia e o serviço de ginecologia obstetrícia voltam à unidade hospitalar de Abrantes durante o próximo mês de junho. Duarte Marques, deputado maçaense eleito pelo PSD no Círculo de Santarém, criticou a falta de realismo das regras determinadas pela Direção-Geral de Saúde para a reabertura de creches e para a retoma das visitas a utentes de lares. O deputado referiu mesmo que parece que quem fez estas regras nunca entrou numa creche e nunca visitou um lar de idosos. De seguida, chamou a atenção para, ao contrário do anunciado pelo governo com pompa, não estão afinal a ser feitos testes a todos os utentes de lares e a respectivos funcionários. Pelo menos no distrito de Santarém, isso não está a acontecer.
A primeira pergunta está relacionada com os testes que estão a ser feitos aos lares, funcionários e creches. Em primeiro lugar, depois de ter sido anunciado com grande pompa que o governo iria proceder a testes a todos os utentes, o que se tem verificado é que não é assim, e a verdade é que nem todos os funcionários de todos os lares estão a ser testados dessa forma. E tendo em conta que há uma recomendação da DGS com regras muito apertadas para a reabertura das visitas aos lares e residências para idosos, tal como há regras também para as creches, que em ambos os casos parecem feitas por alguém que nunca foi a uma creche ou que nunca visitou um lar, isto está a criar grandes constrangimentos aos dirigentes dos lares, aos funcionários, às próprias famílias e utentes. Por outro lado, Sra. Ministra, se bem que para as creches já foi anunciado os testes aos funcionários, no caso das escolas que estão a reabrir, os funcionários e muitos professores não estão a ser testados. E, portanto, a pergunta que eu colocava, até para descansar as famílias e a comunidade educativa, é se vai ser feita alguma, se vai haver alguma estratégia do Governo para começar a testar estas pessoas, para que todos possam ficar em maior segurança nas escolas. A terceira pergunta, Sra. Ministra, é que esta pandemia permitiu, infelizmente ou felizmente, que se facilitasse, e para si deve ter sido uma grande mudança na forma como gera o Ministério da Saúde, contratar as pessoas que precisavam. Deixou de haver bloqueios nas finanças para contratar as pessoas. Eu sei que já anunciou que os colaboradores contratados durante este período viram os seus contratos renovados para mais um período equivalente. A pergunta é se tem condições de garantir ao Parlamento e aos portugueses que vai conseguir, junto às finanças, que estas pessoas, de facto, faziam, fazem e farão falta aos hospitais, e falo de técnicos de diagnóstico, falo de enfermeiros, falo de médicos, vão ter capacidade para os manter, para os contratar definitivamente e que possam continuar nos hospitais, até porque vai precisar, como já assumiu, de grande mão de obra para recuperar todos os atrasos que, que já existiam e que foram outros agravados pela pandemia e pela forma como o Serviço Nacional de Saúde se teve que readaptar para dar esta resposta.
Ainda há pessoas, poucas felizmente, que encontram no chão o melhor local para depositarem máscaras e luvas, equipamentos de proteção individual para esta fase de pandemia. Esta é uma prática condenável, não só pelas questões ambientais, mas principalmente por razões de saúde pública, uma vez que coloca em risco a segurança coletiva e ainda individual, principalmente de quem tem a função de limpar as ruas ou até mesmo de alguma criança que, pura e simplesmente, se sinta tentada a apanhar o que se destaca no chão. Tomar não foge a esta má prática, em especial junto às grandes superfícies ou farmácias, locais onde a máscara é de uso obrigatório. A verdade é que algumas pessoas, mal saem desses locais, não hesitam em atirar esses equipamentos para o chão e numa atitude que já mereceu forte condenação por parte das autoridades de saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, situado em Fatal de Cima, Conselho de Tomar, está a passar por grandes dificuldades financeiras que obrigam a instituição a procurar angariar, à semelhança do ano que passou, uma verba na ordem dos 20 mil euros, neste caso para conseguir manter o normal funcionamento. Em declarações à ERTS, o padre Mário Duarte, da direção do Centro Social, dava conta desta situação, considerando-a como semelhante à realidade de outras IPSS.
O que se passa em Além da Ribeira, a respeito do centro de dia, será certamente aquilo que se passa na maioria dos centros de dia por esse país fora. Aliás, eu tenho falado com alguns presidentes destas instituições semelhantes à nossa e as dificuldades são idênticas. Todos os anos nós precisamos de receitas extraordinárias, porque, caso contrário, nenhuma instituição sobrevive. E então, ano após ano, nós vamos ter que inventar modos de angariar novos dinheiros, porque de facto os apoios da Segurança Social são cada vez menores e se tivermos em linha de conta a carestia de vida, então essa lacuna torna-se cada vez maior. Nós precisaríamos de muito mais apoio da parte da Segurança Social, uma vez que nós até vivemos numa área onde as reformas das pessoas são baixas, e o que significa que o contributo mensal dos nossos utentes é muito baixo também, o que significa que o esforço para proceder ao pagamento de todas as despesas é cada vez mais exigente nestas instituições como a nossa. Então, as dificuldades são visíveis, basta lermos as nossas contas. O ano passado precisámos de 20 mil euros de receitas extraordinárias e este ano vamos precisar de outros 20 mil euros para conseguirmos equilibrar as nossas contas. E isto se, entretanto, devido à Covid-19, não perdermos alguns dos nossos utentes, até porque alguns se vão habituando às próprias famílias de novo e, muito provavelmente, tal como acontece já noutras instituições, alguns acabarão por desistir deste serviço, do serviço de centro de dia. Os do apoio domiciliário, esses continuarão da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, não se adivinham dias fáceis para estas instituições.
Os tomarenses Quinta do Bil recorreram ao instrumental Alma até Almeida para deixarem uma mensagem de coragem e confiança para o futuro, numa forma de inspirar todos aqueles que vivem momentos menos bons, refere a banda numa recente publicação na rede social Facebook. Está em causa um tema que acompanha a Quinta do Bil nas entradas em palco, mas que nunca fez parte de registros já editados. A Hertz falou, entretanto, com Carlos Moisés, que abordou a necessidade de adaptação a esta nova realidade, ao mesmo tempo que se mostrou confiante no regresso da atividade para breve. Ficou, primeiro do que tudo, um olhar para a alma até Almeida.
Este instrumental é um instrumental que nós já tocamos há muito tempo, ao vivo, mas ele nunca foi registado em nenhum disco, ou seja, nunca foi gravado. E é um instrumental que tem sempre presente, não em todas as turnês, mas em muitas turnês da Quinta de Bil, portanto, de certa forma, ganhou algum peso, portanto, no repertório da Quinta do Bil. E resolvi chamar-lhe Alma até Almeida, porque esse é o nosso grito de guerra desde há muito tempo, desde uma altura em que tivemos um concerto precisamente em Almeida. E essa frase, Alma até Almeida, sempre tem muita história, portanto, e está muito intrínseca com a população de Almeida, que remonta ao tempo dos romanos. Portanto, de certa forma, foi o nosso grito de guerra a partir dessa altura, e sempre a entrada em palco acaba por ser a Alma até, portanto, e dizemos o nome da terra. E achamos interessante, dado também o tipo de instrumental que é, não é? De certa forma, acaba por ser um grito de esperança nestes tempos difíceis, e achamos por bem partilhar isso com as pessoas. Cada um ainda um bocadinho confinado, fez a sua parte, temos trabalhado, temos partilhado ideias. O que é importante é continuar muito ativo e a fazer coisas.
A confiança no futuro nunca deixará de ser uma premissa da Quinta do Bil.
Se a gente não tiver esperança, o que é que podemos fazer, não é? Portanto, não, claro, podemos continuar a trabalhar na esperança de que o mais breve possível possamos voltar a estar fisicamente com as pessoas. Tivemos que nos adaptar, como muitos setores da sociedade, e passado aquele tempo mais de adaptação, portanto, passámos à questão mesmo de trabalhar nesta nova realidade, e é possível fazer muitas coisas. Espero, pelo menos, que seja para breve a possibilidade de voltarmos a estar juntos, porque estávamos numa fase de grande produção e estávamos a trabalhar novas canções, e queremos retomar o mais rapidamente possível, portanto, todo esse processo.
Que mensagem é que se pode deixar nesta altura aos fãs da Quinta do Bil?
Que continuem a acompanhar o nosso trabalho. Nós vamos estar, com certeza, presentes nas redes. Temos projetos em mão que penso que muito brevemente vamos anunciar. Desejo tudo de bom, portanto, e que continue a apelar às pessoas para terem cuidado, porque é muito importante, nesta nova fase, continuar a ter todos os cuidados possíveis, porque nunca é demais, porque portanto, este vírus é tremendo, e temos que continuar, tanto nesta ascendência de abertura, para voltarmos todos aos abraços.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que nesta altura seria desejável que já não houvesse lugar à limpeza de terrenos, até porque, sublinhou, está em marcha o dispositivo especial de combate a incêndios. Recorde-se que o prazo para a gestão de combustível estende-se até 31 de maio, com dois prolongamentos de prazo devido à fase pandémica em que nos encontramos. Anabela Freitas fez um ponto de situação em torno desta matéria, apelando para que os proprietários cumpram com a sua parte.
Aquilo que saiu foi um prolongamento do prazo para a limpeza dos terrenos.
Portanto, até final deste mês.
Até final deste mês, dia 31. Recordo que desde o dia 15 entramos com o dispositivo de combate a incêndios, não é? E, portanto, seria desejável que neste momento já não houvesse limpeza de terrenos, por causa do próprio dispositivo. Isto não é possível, porque também estamos a viver um ano diferente, atípico, não é? E, portanto, aquilo que está na lei é que entre o dia 1 de junho e o dia 30 de junho as câmaras podem substituir-se aos particulares para fazer a limpeza dos terrenos. Sendo certo que fique claro duas coisas. A câmara a substituir-se aos particulares só se irá substituir-se. Só irá substituir-se nas 6 freguesias que são consideradas prioritárias, de risco, certo? E sendo certo que quando substitui, a conta a seguir vai para o proprietário. Portanto, como eu acredito que se calhar os proprietários conseguem preços mais simpáticos para a limpeza dos seus terrenos do que aqueles que a Câmara, quando adjudica, paga, portanto, se calhar era preferível fazer um esforço para que mantivessem os terrenos limpos até 31 de maio.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos a entrar numa nova fase de combate da virose que nos assola, mas ainda estamos longe de respirar de alívio. Se alguém tinha dúvidas, esta crise veio demonstrar que o sistema capitalista que governa o mundo não é um sistema justo e solidário. Apesar de alguns querem fazer crer, os rendimentos do capital e da classe que os apoia sairão desta crise com lucro. Mas a fome essa instala-se na casa de quem foi atirado para o desemprego ou para situações lay-off que dificilmente terão um bom desfecho quando o Estado deixar de apoiar as empresas. A fome que já havia no mundo, em especial em África e em países em guerra, alastrou-se às sociedades ditas desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, e o nosso país, e tomar, não são exceções. Apenas depois de 2 meses de abrandamento económico, exigido por um plano de combate à pandemia, a crise desabou nos ombros dos trabalhadores, nada se exigindo aos que retêm a riqueza, que usufruem habitualmente de melhores salários e reformas milionárias. O governo de Portugal, controlado por um partido dito socialista, poderia, nesta situação de crise humanitária, fazer toda a diferença, mas não faz. Opta por alinhar ao lado dos parceiros sociais-democratas da Alemanha e da França e preocupa-se em não beliscar o sistema instalado, pois come e bebe dele enquanto servir. O lado mais positivo desta crise está na resistência do povo, na luta pela defesa da democracia, da liberdade, dos direitos dos trabalhadores e também na solidariedade entre pobres e remediados. Não sou partidária da caridade, aquela atitude que olha de cima aos menos afortunados, distribuindo em praça pública o que não faz falta a quem dá, mas acredito na solidariedade. A solidariedade que não pressupõe submissão de ninguém, tal como acontece entre os familiares e amigos. É para puxar para cima quem está momentaneamente em baixo, de igual para igual, com a consciência de que hoje és tu, amanhã poderei ser eu. Os portugueses são solidários e nestes momentos sentimos a necessidade de sermos ainda mais. E foi neste espírito que surgiu em tomar alguns projetos, como o projeto Mão Amiga, que nasceu da iniciativa da jornalista Elsa Gonçalves, que tem dado a mão a quem precisa sem apontar o dedo, como ela diz. Na mesma onda de responsabilidade solidária, surgiu recentemente também em Sensoso um projeto, o Apoio em Rede, que se diz não ser solidariedade, mas comunidade, mas que convida a população da aldeia a contribuir para apoiar os mais favorecidos e, ao mesmo tempo, apoia o comércio local, onde circula a moeda virtual dos bons sons, os soldos, uma ideia que tem pernas para andar, assim seja ela bem gerida. Como estes exemplos, haverá outros no nosso concelho, solidários, que surgiram das necessidades ou que virão ainda a surgir. Elas revelam o melhor da espécie humana. No entanto, a atitude pessoal de solidariedade não isenta o Estado das suas responsabilidades. Existe-se hoje que a qualquer altura um Estado social e solidário, com situação de crise, que nem em situação de crise disponibiliza os recursos extraordinários necessários para criar as condições para comatar as falhas do sistema, não deixando ninguém para trás. E com a mesma facilidade e rapidez com que o Governo injeta dinheiro dos portugueses no mal gerido e corrupto BES, deveria estar empenhado em dar combate ao desemprego, à pobreza e à injustiça social. A nível local, o Estado é representado pela Câmara Municipal. E embora se saiba que por lá o dinheiro não abunda, o município de Tomar, nesta crise, também não revelou qualquer mérito de ter uma iniciativa de destaque, apenas cumprindo o meramente institucional, numa rotina insensível desde a excepcionalidade da situação que se vive.
Rádio Herz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Proteja-se a si, está a proteger os outros.
Estas e outras notícias em radioherz.pt.